No parágrafo 492, Hegel, antes de apresentar o movimento do espírito, fala do movimento da natureza. E aqui provavelmente ele deveria ter como um pano de fundo dessas suas teses, a filosofia da natureza de Schelling. A natureza, ela mesma, ela se manifesta nesses elementos aqui, tradicionais, quando se falava da natureza, né? Ar, água, o fogo e a terra, procurando descrevê-los como essa diferenciação interna da natureza. Primeiro, como o ar, uma essência transparente, puramente universal, que permanece, que faz lembrar justamente esse momento da indiferenciação, da indeterminação, do universal abstrato, da lógica hegeliana. Depois, então, nós entramos no elemento da água, onde o caráter homogêneo vai gradativamente se perdendo e também começa a entrar em campo o momento da diferenciação. A água, como aquela essência que é sempre sacrificada. Então, nós saímos já desse elemento do indiferenciado para esse elemento da diferenciação, como Hegel coloca aqui, sempre se sacrifica, mas continua a sua trajetória como água. Depois ele fala do fogo como unidade vivificante ou animadora, ou isso seja até uma melhor tradução, né? Beseelende Einheit, quer dizer, a unidade que anima, porque é uma unidade que tanto dissolve, né, a oposição, como cinde a simplicidade, e transformando a simplicidade em uma oposição. Quer dizer, aqui nós temos o típico jogo da dialética hegeliana entre a unidade e a oposição, e que é jogo que é representado muito bem aos olhos dele pelo elemento do fogo. E finalmente, a terra, parece então concentrar em si esses três elementos, né, anteriores, se tornando aí o sujeito dessas essências e do processo dessas essências, né. Quer dizer, de certa forma, de onde elas partem e para onde elas retornam. De tal forma que um movimento, né, espiritual, embora inconsciente, nós já podemos constatar no campo da natureza. Bom, ao tratar do espírito, ele o aborda mais de acordo com aqueles momentos tradicionais, né, aquela tríade dialética. O primeiro, da essência em si, ou melhor, do universal em si, da essência espiritual igual a si mesma, equivalente, né, ao ser em si. E nesse ponto, equivalente ao que a gente vê no âmbito da natureza como o ar. Depois, nós temos o elemento do ser para si, que se torna diferenciado e se sacrifica, que faz lembrar bem o momento da água no reino do espírito. E, finalmente, o terceiro momento, como sujeito, como consciência de si, faz lembrar tanto o fogo quanto a terra. Então, nós temos o espírito enquanto ser em si, para si, e ser em si e para si, na sua concretude, já que os dois momentos anteriores, ser em si e ser para si, são os momentos abstratos, separados, e que não constituem a totalidade, do mundo do espírito. Portanto, aqui, mais uma vez, Hegel tentando explicitar o que é propriamente o movimento do espírito, considerado no que ele realmente é, em oposição àquele pensamento que não consegue captar essa dinâmica interna do espírito, que já estava presente no mundo da eticidade grega, mas ele de uma forma imediata, na forma de uma adesão à crítica não reflexiva ao ethos, e que vai essa adesão reflexiva crítica vai acontecer justamente depois desse momento da cisão que estamos analisando aqui. Bom, assim então, Hegel encerra o parágrafo 492. E agora então, no parágrafo seguinte, nós vamos entrar propriamente num aprofundamento dessa dialética, entrando propriamente na questão aí do bem e do mal.